queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos conceda misericórdia e conceda a nós o entendimento da sua palavra e a sabedoria para nós tirarmos dos textos bíblicos ensinamentos que possam ser aplicados em nossos dias. A nossa irmã que fez a exortação, abordando uma passagem de Malaquias, no capítulo 3, ela fez referência à volta do Senhor, alertando-nos que é bom que estejamos em dia, não só com as nossas coisas espirituais, mas também com as coisas materiais. E ela fala aqui sobre a necessidade de nós participarmos da obra de Deus, ofertando com regularidade, de maneira que a mensagem seja levada a muitos lugares. E que o templo tenha recursos para socorrer os pobres e os miseráveis. E a passagem, ela chama bastante atenção. No versículo 8, o Espírito diz que o homem estava roubando o Senhor. E daí o Espírito coloca aqui uma pergunta que os pecadores fariam: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. E nós vamos seguindo o texto. Na leitura, o Espírito vai dizendo que nos abençoará com muitas bênçãos se nós formos verdadeiros em todas as coisas, inclusive no contribuir. Ele disse que afastará todo o mal, aquele chama de devorador, da nossa vida. Ele não virá destruir os frutos da terra. E vai desenvolvendo aqui, dizendo que nós seremos bem-aventurados perante todas as nações, o que deixa claro que há um grupo de eleitos, chamado povo de Deus. Mas no versículo 13, o Espírito volta a fazer um novo questionamento. Agora ele já não fala mais da oferta e dos dízimos que estavam naquele tempo sendo roubados. E nos nossos dias também parece que as pessoas andam um tanto indiferentes em participar da obra do Senhor. Ele faz uma outra pergunta com um questionamento da mesma natureza. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Eles perguntaram ao Senhor: o que é que nós temos falado contra ti? Aquela falta de participação com a contribuição na casa do Senhor estava sendo repreendida como algo que poderia trazer grandes embaraços. Mas ele está aqui fazendo uma segunda repreensão igualmente grave. O que temos falado contra ti? Versículo 14, ele diz assim: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitará termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedades são edificados, sim. Eles tentam a Deus e escapam. O versículo 14 e 15, há um espírito que ainda nos nossos dias nós costumamos perceber na igreja e na vida do crente. O que é que eu ganho seguindo a Deus? Quais são as consequências para a vida prática de andar com o Senhor? Aqui no nosso tempo é o Senhor Jesus, naquele tempo era o Senhor dos exércitos. Mas a preocupação é a mesma, porque o diabo é o mesmo. E quem nos coloca essas coisas no coração é o inimigo. Ele é que quer nos desanimar de andarmos nos passos de Jesus. Porque a Escritura ensina, com ênfase no Novo Testamento, que todo aquele que caminha com o Senhor está sujeito a tribulações. Ele nunca será rico materialmente. Ele terá o suficiente para o sustento da sua vida. Mas ele não terá riquezas, ele não será importante no mundo, ele não será conhecido no mundo, ele não terá mansões. A sua vida não será um mar de rosas. Durante a sua vida, muitas dúvidas haverá no seu coração. Passará por enfermidades, por tribulações difíceis, até de serem suportadas, na proporção das coisas que ele faz para o Senhor, se ele é um anunciador, se ele é um pregador, um evangelista, se ele é um missionário. Então, irmãos, a vida do mundo, ela é incompatível com a doutrina ensinada por Cristo. E nós que andamos na igreja e vivemos no mundo, e temos o mesmo inimigo comum ao povo de Israel, nós também somos assenhorados por estas dúvidas, por estes mesmos transtornos. E do mesmo modo que eles foram penalizados, nós também os seremos, se nós nos deixarmos arrastar pelas mesmas ideias. Primeiro, a de não participar da obra do Senhor, contribuindo com ela. Existe a questão das pessoas que fazem mau uso dos recursos da igreja. Hoje nós vemos muitas organizações se estabelecerem com o fim de arrecadar fundos, dinheiro e muito dinheiro. Bem, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para tratar das coisas sérias do Senhor, e existe um número muito maior de igrejas estabelecidas com pessoas sérias que precisam de recursos financeiros para poder fazer a obra e para sustentar as despesas da comunidade, que são muitas. E você precisa participar. Se você não fizer, você com certeza será penalizado. É um mau sinal quando você não participa. Quando você participa, é um bom sinal. Do mesmo modo, irmãos, que nós podemos ser penalizados pela indiferença, nós podemos ser penalizados também quando nós começamos a perguntar a nós mesmos qual é a vantagem de andar com o Senhor. É inútil servir a Deus, diz aí o versículo 14. Por que essa afirmativa? É inútil seguir a Deus. Eu estou seguindo a Deus, mas estou esperando que ele me dê alguma coisa, percebe? Eu vou na igreja esperando que Deus possa me dar alguma coisa. Que coisa? O que é que nós queremos de Deus no nosso pobre entendimento? Nós queremos ganhar bem, arrumar um bom emprego, um bom marido, uma boa esposa. Nós queremos ser prósperos, queremos ter um emprego seguro, possa nos garantir a velhice. Queremos ser conhecidos, queremos ter dons para nós fazermos sinais na igreja, as pessoas ficarem impressionadas e dizerem, veja, ele é um profeta. Nós queremos ter um bom carro, uma boa casa, uma fazenda, uma empresa bem-sucedida. São essas as nossas miseráveis expectativas. Todo mundo quer isso. Tanto o homem que crê como o que não crê. Todo mundo quer estas coisas. Nós não podemos ir na casa do Senhor na expectativa de que Ele conserte a nossa vida material, irmãos. O Senhor precisa consertar a nossa vida espiritual, é a nossa vida interna. Por quê? A nossa vida interna é que determina a vida exterior. Percebe? Vamos imaginar que o Senhor viesse aqui e arrumasse tudo para você, carro bonito, fazenda legal, mansão, tirasse as tuas gordurinhas, deixasse você bem bonito. Vamos imaginar que a coisa ficasse bem arrumada e você continuasse sendo o que você é interiormente, pecador, mentiroso, adúltero, vive desonestamente, desonra os teus pais, tem inveja aí dentro do teu coração, porque quis todas essas coisas, imagina se não tem inveja. Você acha que as tuas benesses vão durar quanto tempo? Sendo você um homem corrompido por dentro, embora Deus tenha te dado todas as coisas exteriormente. As suas riquezas não permanecerão, porque elas não são abençoadas pelo Espírito. Foi-lhe dado apenas uma roupa exterior, mas interiormente você está corrompido. Você não é capaz de sustentar as coisas exteriores, porque interiormente você é fraco. Interiormente você não tem condições de enfrentar as lutas da vida. Por isso Deus teve que te dar todas as coisas. Você sequer teve capacidade para ganhá-las com o seu trabalho e com a sua inteligência. Veio à casa do Senhor para o Senhor te dar, porque você não pôde ganhar, porque você é um incapaz, porque você é um miserável. Mas não reconhece, então vai pedir a Deus, me dê riqueza, me dê isso, me dê aquilo, conserta a minha vida, porque está tudo errado. É claro que está tudo errado, você é um incapaz. Cuidado para você não descobrir isso se você morrer, porque lá no lugar onde você vai acordar é escuro. Você tem sede e fome e não tem o que comer e beber. Quer falar com alguém, ninguém vai te escutar. Nós vamos à casa de Deus, irmãos, não com uma expectativa material. A minha expectativa precisa ser espiritual. Senhor, conserta dentro de mim a pobreza que tem aí dentro há tanto tempo. Limpa, lava com a água da palavra. Batiza-me interiormente, Senhor. Faz com que o teu espírito possa estar em comunhão comigo e possa me enriquecer interiormente, que eu seja um pobre miserável exteriormente, enfermo se o Senhor quiser, leproso se o Senhor quiser, aleijado se o Senhor quiser, faça o que quiser da minha vida exterior, mas interiormente me enriquece, Senhor, porque o motor da vida é o ser interior, irmãos. Então, se você interiormente encontrar com o Senhor, que é rico e dono de todas as coisas, a sua vida exterior naturalmente se estabelecerá pelo poder do Espírito Santo, já não é mais pela tua capacidade. Porque Ele vai acrescentar todas as coisas, porque interiormente agora você é rico. Percebe a diferença, irmãos? Uma riqueza exterior não determina uma riqueza interior, obrigatoriamente. Então não vá à igreja pedindo essas riquezas. Não vá à igreja buscar prosperidade, saúde. Não vá atrás disso, vá atrás da riqueza espiritual, saúde espiritual, sabedoria das coisas celestiais. Eles começaram a duvidar disso. É inútil andar com o Senhor, afinal a gente continua sofrendo. Afinal os povos continuam nos agredindo. Nós fomos levados escravos. Nessa época aqui de Malaquias, haviam acabado de voltar da Babilônia 70 anos de escravidão. Onde é que está o nosso Deus? Por que ele deixou acontecer isso? E olha que Deus chamou a atenção deles antes da escravidão, dizendo, olha, vai acontecer uma coisa doida com vocês aí. Não, esses profetas aqui são falsos profetas, mata os profetas. Levantava mais um profeta e ia lá: ó, Israel, o que vocês estão fazendo não está certo, vocês estão idolatrando, vocês estão adulterando, vocês estão fazendo um monte de coisas que não tem nada a ver com a vontade do Deus Altíssimo. Cerra o profeta no meio. Aí o Senhor envia outro profeta: olha, vocês estão contrariando a vontade do Deus Altíssimo, hein? Vai vir um sujeito aí do norte e vai acabar com tudo, hein? Pega o profeta, joga dentro da cisterna. Não merecemos ouvi-lo. Depois de 70 anos como escravos. E voltaram, se perguntando ainda: o que adianta andar com ele? Veja, irmãos, como é que nós somos? Porque isso aqui é um reflexo daquilo que nós somos. O homem não mudou. O diabo é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. As consequências, as mesmas. O que nos aproveita guardar os preceitos? Hoje o mundo é um mundo de libertinagem. Uma liberdade louca, as pessoas fazem o que querem. A televisão espalha esse espírito de destruição que as pessoas vão bebendo. Quando você fala: olha, é preciso a gente observar algumas regras para bem viver. Ah, isso aí é coisa doida. Isso aí, esse profeta aí, tão perdido. Você viu o profeta lá que previu o fim do mundo? Ele foi até preso porque o mundo não acabou. Esse povo fala. Isso não tem valor, não. Se enviasse um profeta para dizer a eles, em alto e bom som, que eles estão transgredindo, eles o matariam, com certeza. Jogaria na cisterna, serraria no meio. Eles fariam tudo aquilo que foi feito antes da escravidão na Babilônia. Antes do rei do norte, o Nabucodonosor, invadir lá e destruir tudo. Eu gostaria que os irmãos conhecessem a história. Vai lá no Antigo Testamento, dá uma olhada. O que eles passaram. E é o que está prestes a acontecer com aqueles que estão se perguntando: o que que adianta andar com Deus? Como é que eu vou andar de luto? O que que é andar de luto? Fala para mim. Morreu alguém? Não, nós não estamos falando da morte de ninguém, irmãos. Nós estamos falando aqui da casa da tristeza. O que que é a casa da tristeza? Uma vida de dificuldades, de provações, de desafios. O mundo maldiz o sofrimento, não é isso? A televisão vende o quê? A ideia de que nós estamos no mundo para ter uma felicidade material. Quanto mais abundância de bens nós tivermos, mais seguro estaremos. Este espírito é um espírito contrário ao espírito das Escrituras, que diz que a alegria está na casa do tolo e a tristeza na casa do espírito. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ah, nós gostamos de sofrer? Não estamos dizendo isso. Todos sofrem, mas para nós o sofrimento é um desafio. É uma forma que nós temos de caminhar para Deus. Que nos amadurece, que nos faz homens mais verdadeiros, que nos prepara para uma experiência além da morte. Agora, se não tem nada do lado de lá, bom, aí eu estou me preparando para quê? Para que eu vou me ser educado? Eu tenho que ser preparado para uma experiência além desse lugar, a vida eterna. Portanto, irmãos, andar na casa do luto do Senhor dos Exércitos faz parte da vida do crente. Ah, a vida do crente vai ser uma desgraceira? Não. O Senhor mantém a vida do crente com todas as coisas que ele precisa para viver e para ser feliz dentro do ponto de vista das Escrituras. Porque a paz que nós recebemos de Jesus não é a paz do mundo. A minha paz vos dou, disse o Senhor, mas não a paz do mundo. É outra paz. Ah, não descobri ainda a paz que é. Bom, então trate de confessar, trate de se arrastar, de ler as Escrituras, orar, procurar uma igreja, uma outra igreja. Se a tua não te ensinou ainda qual é a paz que não é desse mundo, procura. Vá atrás dela. É o tesouro. É o tesouro, é a riqueza. Olha, com esta paz, se nós estivermos casados, está tudo bem, sozinhos, está tudo bem, ricos, está tudo bem, pobres, está tudo bem, saudáveis, enfermos, não importa. como que exteriormente nós estamos. O que importa é interiormente estarmos em paz. Amém. O resto, a gente vai tirando de letra, irmãos. Porque o poder do Espírito passa a habitar em nós. Então, já não fazemos mais, mas é o Senhor que opera a vida para a nossa felicidade. Eu tenho que encontrar o Senhor. Tenho que encontrá-lo. Olha só o que o Espírito do mundo ensina, versículo 15. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Aqueles que cometem impiedade são edificados. Muitos crentes me procuram fazendo essa pergunta. Pastor, mas o pecador da esquina, o cara vai bem toda a vida. Eu tenho um negócio lá, sou crente, contribuo com a igreja, faço minha oferta e a coisa vai mal. Que Deus é esse? Veja bem o que o diabo faz, não é? Nós temos que aprender a viver com esse Deus na casa da dificuldade. Porque cada pequena vitória que nós temos nos traduz por uma experiência espiritual magnífica, de alegrias íntimas que ninguém pode nos dar, irmãos. Não faça essa pergunta jamais. Ande no caminho do Senhor na certeza de que Ele não deixará faltar. Olha, a maioria de nós aqui temos emprego, temos alguma empresa, algum negócio para ganhar o pão. Eu gostaria, assim, se fosse possível, que os irmãos dessem um testemunho, fazendo uma pergunta bem simples. Você sabe mesmo o que vai acontecer amanhã? Se você vai ter para pagar? Se vão te pagar? Quem é que sabe disso? Ainda em outros tempos, havia uma certa estabilidade. Acabou. Na verdade, nós vamos tocando a nossa vida na esperança de que o Senhor fará com que alguns nos paguem e nós pagaremos alguns e nós vamos vivendo dia a dia. Cada dia tem o seu mal. Quem ensinou isso? Jesus. Jesus ensinou isso. Não vos atormenteis. Cada dia tem o seu mal. Então, o ímpio está indo bem, o soberbo aparece nas televisões lá, cada figura, irmãos. Olha, o cara é mulherengo, o sujeito é cachaceiro, beberrão, o sujeito usa drogas, o sujeito é prostituído em todos os sentidos, mas ele é importante porque faz alguma dessas coisas que as multidões gostam. Ele aparece na televisão e todo mundo louva ele como se ele fosse um Deus. Já viu isso, irmãos? Há alguns que até os reverenciam se curvando diante desses ídolos. Você acha que eles são mesmo importantes para esse mundo? Ídolos adorados pelas multidões por obra de quem? Você já viu algum ídolo aqui? Nas escrituras? Tem algum adorado por multidões? Não, nós temos apedrejado por multidões, espancados por multidões, crucificados por multidões, cuspido por multidões, sacrificados pelas multidões. Você acha mesmo que a vida desses sujeitos aí que estão na televisão é uma vida invejável? Quando a gente vê esses meninos, né, andando com os cabelinhos parecidos com os ídolos, já viu isso na rua? As nossas crianças? Todo mundo acha bonito, olha, aparece na televisão, as crianças querem ser como ele. Coitadas. Ser como um ídolo do mundo? É isso que você quer para o teu filho? Se você tem criança, procura desviar a tua criança dessa ideia. Você vai encaminhá-la para o sofrimento, para uma desgraça que vai começar aqui mesmo, ou você acha que vai haver uma multidão de ídolos? Não funciona assim. Eles pegam uma pessoa qualquer, não precisa ser uma pessoa especial, pode ser uma coisa qualquer, tanto que são beberrões, adúlteros, mentirosos, qualquer um pode ser. Eles pegam uma pessoa e transforma essa pessoa num ídolo. Vocês já perceberam que é assim que funciona? Às vezes eles tentam não dar certo com um, eles procuram um outro e tentam até fazer com que o ídolo possa nascer. Às vezes sabe jogar bola, às vezes sabe jogar tênis, às vezes sabe dar um supapo no sujeito, jogar o outro de costa no chão. Imagina, o sujeito dá um sopapo no outro. Bum! O sujeito, bluf, cai. Todo mundo, ah! O sujeito deu um murro na cara do outro, jogou o outro no chão. Você acha isso bonito? É isso? Você acha que por trás disso está o Espírito Santo de Deus? Irmãos, nós não estamos mais no tempo da barbárie. Ou estamos? Acho que estamos. Continua aí, porque o pai da mentira e de toda essa violência é Satanás. Os sábios do mundo, os doutores, eles não conseguem perceber que existe uma relação entre as agressões que são lícitas e as agressões ilícitas. Então, quando o bandido assassina uma pessoa friamente na rua, ele não percebe que há uma relação entre aquela atitude do bandido e aquilo que eles colocam na televisão como um esporte violento. Porque o espírito que move as duas atitudes é o mesmo espírito. Esse mundo é louco. Eles não conseguem perceber o que eles estão fazendo. Estão desgraçando a vida da humanidade com as suas loucuras. Olha, ele vai voltar, não vai demorar. E vai pegar cada um desses infelizes que estão destruindo a vida de multidões, inclusive os seus ídolos, e vai destruir. Nós não precisamos fazer nada, viu, irmãos? Não precisamos fazer nada, porque o Senhor o fará. O Senhor o fará. A palavra, ela segue e vai desenvolvendo vários raciocínios interessantes, poderíamos falar bastante ainda sobre isso, mas o tempo nosso já está para vencer. Não vamos ter inveja dessa gente, não, viu? Por favor. Deixa o ímpio prosperar, deixa o soberbo aparecer na televisão, deixa ele lá, coitado. Deixa ele. Ele não tem nem noção do que é a cruz. Tem nem noção de que é sofrimento para a glória. Você quer sofrer para a glória ou você quer glória para sofrer? Vamos escolher? Eles estão na glória para sofrer. Nós estamos sofrendo para a glória. Porque cada um dos filhos de Deus e filhas do Senhor e servas e servos que andar na casa do luto, porque os dias vão ser difíceis, serão muito maior que estes ídolos. Vocês não podem nem imaginar a glória que aguarda os filhos de Deus, irmãos. Deixa eles brincarem de ídolo. Coitados. Aqueles que temerem o Senhor, versículo 16, falaram frequentemente um ao outro. Havia no meio desse povo perdido e prostituído os escolhidos, aqueles que não se deixaram arrastar pelas mentiras do diabo. E eles estavam unidos, falavam uns com os outros a respeito deste mal. O Senhor atentou para eles e ouviu e escreveu um memorial diante do Pai, para que os que temeram o Senhor e para aqueles que se lembraram do seu nome. O que é esse memorial? O Senhor escreveu uma determinação. Ah, no meio desse povo prostituído existe um povo que está preocupado. Somos nós, irmãos. Nós precisamos preservar a nossa fé, não importa o que aconteça com o mundo. Não importa, muitos vão ser arrastados pelas multidões. Vamos continuar fiéis, observando os ensinamentos e mandamentos do Senhor e a sua vontade, perseverando, sofrendo agravos, insultos, mentiras, injustiças. Sigamos. porque ele escreveu um memorial. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 17. Naquele dia serão para mim como joias. Eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve. Lá no Apocalipse, uma das cartas, ali na introdução, diz isso. O Senhor poupará a sua igreja, aquela que anda nos seus caminhos. Eu vou poupá-los da grande tentação que vem sobre o mundo. Irmãos, a coisa vai ser feia. Não sei se vai ser agora já, mas a hora que vier vai ser uma coisa louca. Sabe por quê? Não vem de fora. Vem de dentro. E aquele que for possuído pela iniquidade, ele vai enlouquecer. Alguém poderá frear? Não tem como frear. Não tem como prender as multidões nos manicômios. Isso é uma coisa muito séria. Mas a mão poderosa de Deus vai repousar sobre a cabeça dos escolhidos. Você está ouvindo o chamado do Senhor? É muito sério isso, irmãos. Muito sério. Se ouve, observa. Se ouve, anda nos caminhos. Se ouve, persevera, suporta, espera, crê, contribui, participe, ainda que chova injustiças. Anda no caminho do Senhor. Ele vai te proteger, vai pôr a mão dele sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, como se o sangue do Cordeiro estivesse no umbral da porta ali. Hoje, portal, né? Como se o sangue do Cordeiro estivesse ali, o anjo não vai entrar. Mas quem não tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça, tenha certeza, irmãos, ele vai arrebentar com tudo. Você vai ver coisas loucas. O sujeito arrancando a roupa no meio da rua, o sujeito se matando, coisas doidas. Você verá no fim dos tempos, se você for viver, se for passar por lá. Eles serão meus. Eu quero. Não sei se os irmãos querem e as irmãs. Eu quero. E os jovens também precisam querer, viu, jovens? Sabe qual é a diferença entre nós e vocês? Nós já vivemos. Já passamos por muitas ilusões e sofrimentos que vocês não precisam passar. Vocês serão para mim como joias preciosas. Eu vou poupá-los do mesmo modo como um homem poupa a seu filho. Olha o final do versículo aí, olha o final do versículo. Qualquer filho, qualquer filha, não. Aquele que o serve. Você tem servido a Deus? O que você tem feito da sua vida, meu amigo? Eu tenho trabalhado para comer, para cuidar da minha família. Muito bem. Pecadores fazem o mesmo. Não é? Desonestos fazem o mesmo. Mentirosos fazem o mesmo. O que você faz? O que você faz para Deus, para servir o Senhor? A igreja está disposta. Quer dizer, está pronta para você servir na igreja. Chega para o pastor e diga: pastor, eu quero servir na igreja de Cristo. Posso distribuir mensagem nas portas, posso abrir a porta da igreja, posso dar boa-vinda aos irmãos, posso buscar alguma coisa se estiver necessitando, posso ajudar a pintar a igreja, limpar a igreja, lavar o banheiro da igreja, repartir alguma coisa com alguém que nada tem, qualquer coisa. Mas eu preciso ter este sinal, o sinal da servidão. Não adianta estar na igreja, hein? Crente que enfeita o banco de igreja está cheio. Pode ser até que se salve pela misericórdia, mas nós estamos falando aqui de um povo escolhido, é diferente. Multidões vão ser salvas. A Escritura em várias passagens diz isso, multidões vão ser salvas, vão pegar uma palminha e ficar louvando o Senhor. Só que perto do Senhor existe um povo escolhido. Esse povo é especial. Você faz parte? Não sei, ninguém sabe se faz parte. Gostaria de fazer parte? Se você tem essa vontade, já é um bom indicativo. Mãos à obra. Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Não é voltar de algum lugar, não, viu, irmãos? É voltar para ver. Voltar os olhos para ver, para perceber. Nesse tempo de desgraças infindas, Jesus disse assim: olha, nunca houve um tempo semelhante no mundo, jamais haverá. Nessa época, você vai ver qual é a diferença entre um justo e um ímpio, entre aquele que crê e aquele que nada crê, entre aquele que viveu na casa do luto e aquele que, infelizmente, escolheu a casa da alegria. Nessa época, você vai ver a grande diferença, porque você vai ver do seu lado multidões sendo derrubadas. Você vai ver a desgraça entrar na casa do teu vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, mas ela não entrará na tua casa. Amém? Você vai ver, ele disse, é promessa do Senhor, é memorial, está escrito para mim que creio, para você que crê, meu irmão, para você que crê, minha irmã, para você que é pastor, para você que é um servo, ministro, uma pastora, uma missionária, um evangelista, é para todos nós, foi escrito para nós. Para as multidões que vão ser salvas? Não, foi escrito para um povo escolhido. Encerra dizendo assim: você vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você vai ver a diferença nesse dia. Que o Senhor nos ajude a permanecer nesta fé, dia a dia. Amém.